Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando ainda, você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.semeador.org. O egoísmo e a vaidade são consideradas pelos espíritos como as maiores chagas da humanidade. Hoje, no nosso programa, estaremos conversando sobre as suas causas, as consequências, de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. E eu começo perguntando para o André. André, por qual razão a doutrina espírita codificada por Allan Kardec afirma que o orgulho e a vaidade são as maiores chagas da humanidade? Por que razão isso? Elas são consideradas as maiores chagas da humanidade, orgulho e vaidade?
Bom, nós acreditamos que o orgulho e a vaidade são os maiores obstáculos da evolução, justamente por causa que a nossa fatalidade é a evolução, né? E se nós nos acharmos superiores aos outros, né? Que estamos melhores, que somos melhores que os outros, né? Nós vamos querer que o mundo gire ao nosso redor. E isso vai atrapalhar a nossa evolução. Porque se nós achamos que estamos bem, que somos os bons, né? Não vamos aceitar opiniões dos outros, não vamos aceitar que os outros sejam superiores a nós. Uhum. Então, nesse sentido, o orgulho e a vaidade vão atrapalhar. É o obstáculo, é o maior obstáculo à nossa evolução, que é a nossa fatalidade. A fatalidade de nós, como espíritos, é a evolução. O orgulho, com certeza, é o maior obstáculo a essa evolução, a essa etapa.
Perfeito. Né? Marinho Bardella, os outros defeitos, os outros vícios que nós temos, eles não são igualmente importantes, Marinho, em função dessa questão da dificuldade que a gente possa ter aí na nossa vida, tão importantes ou tão perniciosos como o orgulho e a vaidade? Porque nós temos outros defeitos também, né? Tem pessoas gananciosas, pessoas que são aí, que comem muito, pessoas que não comem. Esses são problemas que as pessoas têm. Não são tão importantes quanto o orgulho e a vaidade?
Nós cremos, Toribio, que toda imperfeição moral, todo mau costume, toda imperfeição que atrapalhe o nosso progresso, nossa marcha moral, precisa um dia ser trabalhado, não há dúvida nenhuma disso, né? Mas agora, como foi aqui colocado, o orgulho está na base, né? O orgulho está na raiz de tudo isso, né? Porque o orgulho acaba sendo o sentimento que, ao contrário de nos igualarmos todos, né? Ao contrário de nós mostrarmos que nós não somos melhores do que os outros, né? Ele faz exatamente o inverso, ele nos coloca acima de todo mundo, né? Se nós voltarmos no tempo e se nós lembrarmos uma lição importante que Cristo nos deu, quando os apóstolos, né, entre eles estavam algumas vezes discutindo qual deles que seria o maior de todos, né? Então houve ali uma discussão, né, entre, não no sentido de que eu acho que eu sou maior, que eu sou maior, mas entre os próprios apóstolos, né? Eles chegavam dizendo, ah, eu acho que o Pedro é maior que todos, o outro dizia, não, eu acho que João pode ser maior. Então o Cristo, ouvindo isso, ele tomou uma iniciativa sem falar nada, né, mas com uma atitude bastante importante e pedagógica, que ele pediu um pouco de água, sentou todos os apóstolos, após sentar assim começou a lavar o pé de todos os apóstolos, né? Então, essa questão do orgulho, quando o orgulho nos coloca acima dos demais, na realidade a gente se afasta um do outro, né? Quer dizer, totalmente contrário à fraternidade, totalmente contrário ao amor, não é? É um sentimento que não liga as pessoas umas às outras, né? Então, por isso que, apesar, com relação à sua pergunta, apesar de que nós tenhamos outros problemas a serem resolvidos do ponto de vista moral, apesar de que nós temos outras imperfeições que nós precisamos também melhorar, algumas delas, às vezes, não nos afastam tanto dos demais, ou semelhante, como o orgulho nos afasta.
André, você falava agora há pouco aí a respeito dessa questão ligada à fatalidade da evolução, né? Ou seja, todos os espíritos encarnados, ou seja, nós, as pessoas que estão aqui vivas materialmente, né, falando, nós estamos trilhados para evoluir, para sermos pessoas mais nobres, né? Exatamente. Espíritos mais nobres, etc. É claro que isso demora mais tempo. Nós vamos chegar lá um dia, se Deus quiser. Agora, essa fatalidade da evolução, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? Como você falava, o orgulho e a vaidade, eles impedem a gente de chegar nesta evolução? Você citava muito claramente a questão do convívio social, nós não nos preocupamos com os outros, etc. Mas isso também não tem uma consequência interna, não traz um malefício para a pessoa? O sentimento de orgulho, de vaidade, também não atrapalha a pessoa em si, dentro de si, no seu interior?
Sim, atrapalha, porque, voltando àquela questão, a fatalidade nossa é a evolução, né? Se a pessoa traz esse sentimento, pela visão psicológica, né, é um sentimento egóico, né, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né, são sentimentos que a gente, nós denominamos egóicos, né, que são sentimentos que na realidade não são, eles estão, porque na realidade nós somos Deus em potencial, né? O que Deus tem em potencialidade, né? É humildade, caridoso, serenidade, nós temos em potencial para desenvolver isso daí, né? Então nós estamos aqui para trabalhar isso, desenvolver essas potencialidades que Deus tem em absoluto e nós temos em relativo, e precisamos desenvolver essas virtudes, né? Então esse sentimento dentro da gente vai nos impedir justamente de desenvolver essas virtudes, como o nosso irmão está falando, e temos outras virtudes, nós temos sentimentos negativos, mas temos que reconhecer que temos sentimentos positivos a serem desenvolvidos. E o orgulho, ele é o pior, porque ele nos impede de enxergarmos os nossos defeitos.
Atrapalha,
né? Atrapalha.
O Marinho Bardella. Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. O nosso programa, ele é retransmitido por algumas regiões, né? Eventualmente aí as pessoas escutam nosso programa pela internet, etc. Aliás, os internautas estão sempre atentos no nosso programa aí, sempre ouvindo o nosso programa e mandando perguntas, etc., né? E nós já temos internautas aí na nossa audiência hoje, quero mandar um abraço para todos eles. Marinho, deixa eu te perguntar, o nosso programa também vai lá para Santa Juliana, uma cidade do Triângulo Mineiro, né? Uma cidade muito, muito, de muita consideração na região, né? E a gente observa, por exemplo, em cidades distantes dos grandes centros metropolitanos, por exemplo, Santa Juliana é uma cidade que não fica próximo de Belo Horizonte, que como Santo André não fica próximo, fica próximo, mas não está tão próximo de São Paulo, do centro da capital. Esse sentimento de orgulho, esse sentimento de vaidade, são atributos, são defeitos, vícios que as pessoas têm mais predominantemente na cidade ou na região do interior? Por que razão a gente observa isso muito mais intensamente aqui na cidade e não tão intensamente no interior? Dá para dar uma comparação, Marinho? Se é que existe a possibilidade de ser diferente ou não? Tem alguma razão para isso? Será que a vida material que envolve a cidade, as grandes metrópoles, não torna as pessoas mais vaidosas, não se orgulham mais? A própria competição que existe entre as pessoas no âmbito das grandes metrópoles não torna as pessoas mais orgulhosas de si mesmas?
A sua pergunta, Toríbio, é muito interessante porque nos desafia um pouco, sabe? Ela nos faz pensar. Nós não vamos, evidentemente, encontrar nos estudos doutrinários esse tipo de pergunta que Kardec tenha feito, né? Mas se nós remontarmos um pouco na vivência, na experiência, né? No que qualquer um de nós, né, que já tenha vivido um pouco, tenha presenciado, nós vamos concluir que o sentimento de orgulho, ele não está associado necessariamente com nada relacionado com a questão da posse material, né? Eu particularmente tenho visto pessoas muito simples, no sentido material falando, né, que são muito orgulhosas, né? Eu tenho encontrado pessoas às vezes que até me surpreendem, né, que estão numa condição socioeconômica nada comparado com alguém de uma classe média num grande centro metropolitano, né? mas que traz dentro de si um sentimento de orgulho muito profundo, não é? E gerando todas as consequências que o orgulho traz, né? Vai tanto no campo da vaidade como no campo dos ciúmes, no campo da insegurança, todo um sofrimento que acaba trazendo para aquela criatura, né? Então talvez a resposta que eu tenha mais objetivamente para a tua pergunta é de que não há nada muito, não tem muito a ver com o sentimento da posse material ou da condição socioeconômica. Agora, o que a gente também percebe é que aquele que já tem o orgulho dentro de si, tá certo? E que porventura está usufruindo de determinadas circunstâncias que o estimulem, que o façam sentir melhor que os outros, isso amplia um pouco esse sentimento, né?
Perfeito.
Quer dizer, só pega uma pessoa que já nasce orgulhosa. Na minha maneira de ver, o orgulho é um sentimento da alma. É alguma coisa que está na alma da criatura em função das vidas anteriores que ele tem, né? Nós não sabemos quais foram todas as experiências anteriores antes desta vida que uma pessoa tem. E aquele sentimento muitas vezes já vem com ele mesmo, né? Quer dizer, é uma questão da alma, né? E quando isso é reforçado na presente existência, por conta de uma superioridade econômico-financeira, por conta de uma superioridade intelectual, que o coloca realmente pelos outros como um atributo que ele tem, quando ele deveria lutar para não se sentir mais alto ou melhor do que os outros, na realidade aquele estímulo faz sentir ainda mais, né? Então, ainda que a causa não venha necessariamente de uma superioridade econômica ou intelectual, né, o fato dele a ter é fácil de reforçar, né? Estimular aquele tipo de coisa.
Perfeito. Sérgio?
Deixa eu colocar um pouco de pimenta aqui na nossa conversa, trazer um pouquinho para o nosso dia a dia aqui. Eu gostaria de ouvir todos nesse sentido. Critica-se muito o orgulho, tenta-se pintar o orgulho como uma coisa assim muito feia, muito ruim. E eu pergunto para vocês, pergunto para você, André, é errado quando eu faço uma coisa muito bem feita dizer, poxa vida, eu fiz isso muito bem feito?
Não, aí não é orgulho, né? Aí é um sentimento de dignidade pessoal, né? Um sentimento de satisfação por ter feito algo bem feito, e ter feito uma coisa bem, com capacidade, com, né? Então não é esse orgulho no sentido de negativo, né? De querer ser melhor que o outro. Nós temos que ter esse sentimento de dignidade pessoal, né? Sabemos que temos capacidade de fazer coisas boas e cada vez melhores, cada vez nos melhorando mais. Então,
mas André,
sentido...
deixa eu ir um pouquinho mais fundo. Tem certas coisas que eu faço, por exemplo, que eu faço melhor do que o outro. E eu não posso reconhecer isso daí?
Pode.
Eu não posso falar, poxa vida, olha, isso ficou bem feito. Eu fiz isso melhor do que o Turíbio fazia.
Pois é, aí até então, complementa a pergunta. As pessoas não podem se sentir bem, não podem ter um orgulhozinho aí em função de alguma coisa boa que fizeram, né? Ou de se parecer bem diante dos outros, elas não podem se
mostrar. Mas aí vem naquilo que você está falando. Nós reconhecemos, aí é o autoconhecimento, né? Nós reconhecemos que nós temos inferioridades para serem transformadas, mas reconhecemos também que temos grandes virtudes a serem desenvolvidas, né? Quando nós sabemos que temos essa virtude a ser desenvolvida e conseguimos dar esse passo à frente, né? Eu consigo fazer uma coisa melhor que o outro. Cada um tem uma capacidade para fazer determinada a coisa, né? Então, se você tem noção disso aí, isso é motivo de orgulho. Mas não é orgulho que você quer ser melhor que o outro.
Isso, né? É exatamente o ponto essencial que eu acho que é importante. Eu acho que o André pôs a pedra no lugar certinho.
Joguei linha na fogueira.
Não, no lugar certinho. O sentimento de orgulho que mostra que nós vencemos uma inferioridade, o sentimento de orgulho que mostra que nós estamos conseguindo ser um pouco melhor em relação a nós mesmos, não em relação ao semelhante, ele é legítimo, né? Por quê? Porque eu tô percebendo que eu estou evoluindo, eu estou percebendo que eu estou superando as minhas deficiências, estou superando que eu sou capaz de ser melhor amanhã do que ser hoje. Mas toda vez que o orgulho me comparar com o semelhante e me colocar superior ao semelhante, aí é o aspecto negativo que ele existe.
Não aceitando que o semelhante opine ou te ajude, se achando que é melhor que o outro.
Dando oportunidades.
E mais ainda, e muitas vezes, o orgulhoso, ele encontra um terceiro, encontra um companheiro, encontra um um colega, encontra um amigo na vida que realmente tem mais atributos que ele, mas aquele orgulho dele, por reconhecer que o outro é melhor que ele, o fere a tal ponto. Esse orgulho não é bom, tá certo? Então, toda vez que o orgulho nos compara com o outro, toda vez que o orgulho estabelece uma comparação com o semelhante, e a gente se sente vencedor com relação ao outro, porque a gente é melhor do que o outro, esse orgulho não é bom. Agora, aquele que vem e nos ajuda a nós o superarmos, a nós sabermos, puxa, eu venci uma inferioridade.
É a conscientização.
Eu estou feliz, é o que você falou, é autoconhecimento. Eu estou feliz porque eu superei algo.
Superei a dificuldade
que eu tinha, superei a inferioridade que eu tinha. Hoje eu sou uma pessoa melhor, não é? Mas se eu conseguir manter o equilíbrio, não é por isso agora que eu sou melhor do que o semelhante, do que o outro, esse orgulho é bom.
Olha, você tocou num assunto, Marinho, muito importante, que é o sentimento. Uhum. Né? Porque nós podemos ter a mesma situação com sentimentos diferentes. Então, por exemplo, vamos ilustrar aqui para o nosso ouvinte que está na nossa audiência entender bem o que eu estou querendo dizer. Imagine que você esteja feliz porque você conseguiu, a pessoa está feliz porque ela conseguiu combater um vício dela. Parei de fumar, por exemplo, parou de fumar. Então ela chega para outra pessoa e diz assim: olha, eu estou muito contente. Por quê? Porque eu consegui parar de fumar. Olha que legal, que bom, é um esforço que eu fiz. Tal. Ela está compartilhando. O sentimento não é de superioridade.
Não.
É um sentimento de ganho.
De crescimento.
De crescimento pessoal, exatamente. Agora, essa mesma situação ela pode dizer assim: olha, parei de fumar, tá vendo? E lá no interior dela ela está dizendo assim: tá vendo? Eu sou superior a ele, porque eu consegui e ele não conseguiu. Aí está manifestado o sentimento de orgulho, na mesma sensação. Então, a educação dos sentimentos...
É, com a intenção que ela falou isso, né?
É a intenção. É a educação dos sentimentos, né, André, que passa a ter um pouco mais de importância em relação ao comportamento da pessoa nas situações que envolvem orgulho e a vaidade, né? Muito bem, o André Luiz Conte é o nosso convidado de hoje, ator e tarefeiro da Casa de Caridade Lar das Bênçãos de Santo André. André, a origem do orgulho, da vaidade... Esse orgulho que as pessoas têm, será que não está lá na educação familiar, lá no seio da família, onde o indivíduo se formou, onde se moldou aquele comportamento social dele? Será que não é lá que está o sentimento de orgulho?
Não, não. O orgulho, como nosso companheiro aqui estava falando agora há pouco, dependendo da educação familiar, nós podemos ser estimulados a desenvolver mais um pouco esse orgulho ampliado, que nós já trazemos de outras encarnações, né? De outras vidas, das vidas sucessivas, né? Porque como dissemos no início, na realidade o orgulho, ele nasce da onde? Como diz Kardec na questão 115 do Livro dos Espíritos, nós somos criados espíritos simples e ignorantes, nós somos espíritos. No início, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecer, de não saber o que é certo, o que é errado, né? Como somos espíritos inteligentes, temos que desenvolver essa inteligência. E esse desenvolvimento se adquire através das várias reencarnações. Uhum. Então, o orgulho é a ausência da humildade, né? Da mesma forma que o egoísta é a ausência da caridade. Da mesma forma que a pessoa que tem muito medo, a medrosa, né, é a ausência da serenidade. Então nós temos, o sentimento oposto da virtude. Então orgulho, egoísmo, vaidade, são sentimentos, é a ausência do amor.
Perfeito.
É a ausência do amor. E aí, claro, que num ambiente, dependendo do ambiente que você vive, esse sentimento pode ser... exacerbado.
Estimulado.
Sim, mas não criado pela família.
Perfeito. André, deixa eu perguntar uma coisa para você, até porque está chegando aqui pergunta de ouvinte nosso, a respeito das consequências espirituais para quem é orgulhoso, para quem é vaidoso. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte a respeito disso. Aliás, eu queria até que o Marinho falasse um pouquinho, Marinho, porque o Francisco do Jardim Irene está ligando para a gente aqui. Francisco, um abração para você, você que está sempre na nossa audiência. E o Francisco está fazendo uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: a pessoa que é orgulhosa, ela é menos assistida pelos espíritos de luz e mais assediada pelos espíritos obsessores? Então, porque eu queria ver o primeiro André na questão das consequências espirituais de quem é orgulhoso, vaidoso. Como é que fica as consequências espirituais para essas pessoas, hein?
Todos nós somos amparados, independente se você é orgulhoso, se você é humilde, se você, né? Todos nós seremos amparados, né? Então eu vejo assim, a vida vai sempre nos convidar à evolução através do amor, né? Que nós, o Kardec deixa bem claro, né? Que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então a vida sempre nos convida através do amor, né? Para sairmos desse sentimento do orgulho. Se nós fugirmos desse convite da vida, né? Nós seremos convidados a evoluir através da dor, que é a expiação, não é? Então, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Quando chegarmos ao lado de lá, seremos amparados de qualquer maneira, né? Mas a vida sempre vai nos convidar através do amor. E o amor vai amparar a todos, independente do sentimento que Perfeito. A pessoa trazer.
Aí, Marinho, a pergunta do Francisco, que tipo de espírito está assistindo as pessoas orgulhosas, vaidosas, né?
Reforçando o que o André colocou, o amor divino, o amor de Deus, o amor verdadeiro, ele é predominante, ele é soberano, não é? A justiça divina também é. Quer dizer, quando nós nos referimos a Deus, nós nos referimos a Deus como algo que é soberanamente justo e bom. A causa primeira de todas as coisas, a definição que nós aprendemos com os espíritos, né, nas obras de Kardec. No entanto, exatamente por serem justos, por serem bons, por serem sábios, eles também sabem, no momento em que estão nos amparando, qual a atitude que eles têm que tomar para nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Então, se o nosso orgulho, em algum momento, está nos atrapalhando o progresso, como foi dito aqui já, se em algum momento o orgulho está nos prejudicando, está prejudicando a nossa marcha evolutiva, aqueles espíritos bondosos que agem em nome de Deus ao nosso lado, eles saberão o que fazer para nos ajudar a diminuir esse orgulho. Então, portanto, nós mesmos vamos acabar nos ferindo, né? O orgulhoso que de repente encontra alguém que é melhor que ele, o orgulhoso que de repente encontra uma falha que ele teve, porque muitas vezes o orgulhoso ele se coloca tão superior às coisas que ele nunca reconhece um erro. E de repente certas coisas acontecem que expõe o orgulhoso, né? Que nós podemos ter o orgulho, nos expõe diante da opinião pública como um erro que a gente cometeu. Quer dizer, esse tipo de consequência, os espíritos bondosos não vão tirar da gente, porque é uma lição que nós precisamos dela, não é? Quer dizer, nós vamos ter todo o amparo para o nosso crescimento. E se em algum momento nós precisamos sofrer a consequência do nosso orgulho para que a gente cresça, os espíritos bondosos não vão tirar da gente todas as coisas ruins que, entre aspas, possam acontecer, não é? Que façam com que a gente perceba que o nosso orgulho não está nos ajudando. Então, não se trata de estar menos ou mais assistidos, né? O que se trata é de saber qual o tipo de, entre aspas, aprendizado ou lição que nós precisamos ter,
né? Perfeito. Muito bem. Os internautas mandando mensagem para a gente aqui, teclando aí, digitando mensagens para nós. Acaba de chegar uma mensagem aqui do Valdir, o Valdir Oliveira, mandando uma mensagem para a gente. Valdir, um abração para você, viu? E Valdir nos escreve pelo programa sbn@uol.com.br. André, o Valdir faz duas perguntas e uma delas nós até já respondemos. Ele diz assim: bom dia a todos, o orgulho e a vaidade são sempre negativos ao encarnado? E aí a gente vai dizer, né, aquilo que a gente acabou de responder, depende do sentimento, né? Mas olha a segunda pergunta dele, como é bastante interessante. Ele diz assim: não seria ela uma mola propulsora ao progresso individual? E ele diz assim que ele entende que o caminho do meio é benéfico, ou seja, sem a exacerbação do ego. Então eu queria que você falasse para o nosso ouvinte. Valdir, um abração para você, obrigado pela tua mensagem, viu? E que você respondesse para o Valdir a respeito dessa condição dele, se não seria o orgulho, a vaidade, uma mola propulsora para o progresso individual.
É como você falou aí, o nosso ouvinte falou, o caminho do meio, né? O orgulho, né, ele representa a ausência do valor essencial, né, correspondente. Né? Estou querendo dizer, nós falamos agora há pouco. O caminho do meio, então qual seria o caminho do meio? A humildade é o ponto de equilíbrio, né? Quando você vai para o outro extremo, ou você é orgulhoso, ou você é servil. O caridoso é o ponto de equilíbrio. Ou você é egoísta, ponto extremo, ou você é perdulário. Não é? No caso da serenidade, é a mesma coisa, né? Ou você tem medo exacerbado, ou você é temerário, né? Então nós temos que buscar o ponto de equilíbrio, né? Então o orgulho nesse sentido de dignidade pessoal, nesse sentido de se buscar o melhor, porque você se reconhece que tem capacidades a ser desenvolvidas, isso é importante para a nossa evolução. Eu acho que é por aí o caminho.
O Sérgio quer falar alguma coisa também, né, Sérgio?
Eu tenho a impressão que o Valdir foi muito feliz nessa colocação que ele fez, porque faz parte do nosso progresso buscar sermos cada vez melhores, cada vez mais eficientes, procurar de forma geral melhorar essa vida. E a gente precisa perceber muito bem a questão do sentimento, como está sendo colocado aqui. Porque o que faz o diferencial é exatamente o que você está sentindo na hora que você pega e se coloca diante de um trabalho bom que você fez. Se aquilo te coloca como um ser superior aos outros, mais do que isso, coloca os outros como inferiores a você, isso é um negócio negativo.
Seu orgulho.
Exatamente. Se você simplesmente olha, fala, eu vou procurar fazer alguma coisa melhor porque eu preciso, seja para a minha empresa, seja para o meu emprego, seja para a minha vida, não importa para aquilo que é, mas se você procura fazer aquilo simplesmente para melhorar, sem aliar a isso um sentimento de superioridade, está tudo certo. E a gente precisa começar a olhar um pouquinho para a gente, sabe? E precisa principalmente reconhecer. O orgulho normalmente é pintado como uma coisa muito ruim, e por ser pintado como uma coisa muito ruim, as pessoas procuram esconder até mesmo de si mesmas, né? Elas fingem que não são orgulhosas. E enquanto que a gente não reconhecer que a gente é orgulhoso, a gente nunca vai cuidar do nosso orgulho. Então a gente precisa primeiramente olhar para dentro de nós e falar, poxa vida, naquela determinada situação eu fui orgulhoso. E aí tentar entender, é o tal do autoconhecimento que o André colocou no início, tentar entender o que é que nos levou a ter aquele sentimento para poder trabalhar aquele sentimento. Se colocar numa situação de negação, de falar, não, eu não sou orgulhoso, é perda de tempo. Porque no fundo, todos nós temos um pouquinho de orgulho em maior ou menor.
Eu acho que nós, Sérgio, contribuindo com o seu pensamento aqui, né, eu acho que está correto. Nós temos, naturalmente, aqui uma questão de vocabulário também, né? A verdade é que nós usamos muitas vezes a mesma palavra para expressar sentimentos diferentes, né? Por exemplo, esse aspecto que o Sérgio coloca, talvez a palavra que a gente pudesse usar mais, que é próxima do orgulho, né? É o sentimento de autoestima, não é? Eu acho que se nós substituirmos, nesse caso, o orgulho por autoestima, nós vamos mudar totalmente a conotação do sentimento, perfeito, né? Perfeito. Porque nós precisamos ter autoestima, nós temos que saber. Aliás, também está no Evangelho isso, né? Quando todas as vezes que o Cristo percebia que seus apóstolos não conseguiam realizar alguma coisa, né? Como foi o caso da cura do jovem endemoniado, né? Ele mesmo chegou, né? Dizendo, puxa, até quando que vocês não vão acreditar em vocês, né? Até quando que vocês não vão ter fé, né? Porque vocês podem fazer o que eu faço e muito mais, né?
Vocês talvez deuses, aqui, né?
Vocês deuses também, né? Quer dizer, então, veja aqui, mas isso, ele não falou isso para estimular o orgulho de ninguém. Ele não disse isso para que ele se sentisse melhor do que os outros. Ele disse, qualquer um pode, né? E vocês também podem, né? Então, quando você trabalha esse aspecto da autoestima, que o Sérgio muito bem coloca, isso é muito importante, porque senão nós não temos a mola propulsora, que foi dito aqui no início, né? A mola propulsora do nosso progresso, do nosso... Agora, todas as vezes que nós quisermos alguma coisa, porque a gente quer conseguir aquilo, não para nós nos tornarmos melhores, mas para nós mostrarmos para o outro que nós somos melhores do que o outro, esse aspecto negativo, que é onde se encaixa melhor a palavra orgulho, né? Ele realmente
é comprometedor.
É comprometedor, né? Para a consequência espiritual. Que, aliás, seria interessante até a gente analisar um pouquinho
a consequência espiritual disso. Né? Perfeito, muito bem. André, rapidinho, nós vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido, perguntas rápidas e respostas ligeiras. Igualmente rápidas com você. Vamos lá?
Vamos lá.
Porque nós já estamos em cima da hora para mudar de momento aqui da primeira parte para a segunda parte do programa. Nós devemos ensinar as crianças a serem humildes?
Claro.
Simplicidade de vida facilita o nosso dia a dia?
Com certeza.
Orgulho e vaidade fazem mal à saúde?
Fazem.
Humildade e simplicidade são bons à saúde?
Sim.
Nossos mentores se aproximam de nós quando nós somos humildes?
Sim.
Desprendimento de bens materiais ajuda nosso espírito?
Claro.
é melhor ser orgulhoso ou humilde?
Humilde.
Humilde, né? Tá aí, nós estamos nesse momento encerrando a primeira meia hora do programa de hoje. Nós voltamos já.